UFMG Educativa, a estação do conhecimento. 8 dos principais filmes políticos do cinema serão exibidos a partir de hoje no Centro Cultural UFMG. As produções compõem a Mostra Cinema e Revolução, que acontece às terças e quintas, sempre às 7 horas da noite. Filme de estreia, A Marselhesa, de 1937, do diretor francês Jean Renoir. Eu converso agora com o pró-reitor de Extensão e Cultura da UFMG e curador do Cinema e Revolução, o professor João Antônio de Paula, que está ao telefone na ponta da linha. Bom, antes de tudo, professor e pró-reitor João Antônio de Paula, muito obrigado pela presença e um bom dia. Alô, bom dia, professor. Bom, parece que a gente está tendo um pequeno problema assim para poder conversar ao vivo com ele. Nós vamos acertar direitinho essa situação. Vale lembrar você que está ligado conosco que esta é a Rádio UFMG Educativa e nós vamos juntos até o meio-dia, trazendo para você muita cultura, cidadania e ciência nas ondas do rádio. Agora sim. Bom, professor e pró-reitor João Antônio de Paula, agora sim eu escuto. Bom dia, professor.
Bom dia, Ulisses.
Opa, tudo bem?
Tudo bem com você?
Tudo jóia, tudo ótimo. Agora sim, fique mais tranquilo ouvindo o senhor no ar aqui.
Tá bom.
Bom, professor e pró-reitor João Antônio de Paula, eu queria que primeiro o senhor nos contasse como é que nasceu essa ideia dessa mostra, né, que traz aí o conceito de revolução. Que conceito de revolução é esse, revolução em cinema, hein, professor?
Olha, essa ideia da relação entre cinema e revolução surgiu no início desse ano, quando me convidaram para participar do Festival de Verão aqui da UFMG. Eu vou oferecer uma oficina lá que tem exatamente esse tema, né? Cinema e revolução. E aí depois o Centro Cultural, a Sônia, o pessoal lá do Centro Cultural, me pediu para estender um pouco essa ideia para esse mês agora de fevereiro, escolhendo alguns filmes que pudessem retratar essa realidade da revolução. E aí eu pensei em abordar a questão com filmes que tanto tratassem de revoluções, concretamente, como a Revolução Francesa,
sim,
Revolução Russa, mas também que fossem eles próprios filmes revolucionários, pela forma como abordaram o tema, pela linguagem.
Uhum.
Então a ideia é fazer um panorama, não de todas as revoluções, seria impossível,
claro,
mas de algumas revoluções significativas, abordando a coisa do ponto de vista do significado histórico das revoluções, revolução como transformação social de grande profundidade, mas também revolução no sentido de abertura de novas possibilidades da linguagem, estéticas, enfim, coisas que têm a ver com o próprio mundo do cinema, né? Então, a ideia de revolução em cinema aí tem esses dois sentidos, né?
Legal.
É tratar revoluções concretamente existentes e também falar a respeito de revolução como algo que está permanentemente colocado para a sociedade no sentido da sua transformação, do seu melhoramento, enfim.
Ok. Professor, e aí o senhor divide em três blocos. Que três blocos são
exatamente
esses? Conta para a gente.
Os três primeiros filmes são a primeira Revolução Francesa, né? Que é uma revolução clássica, é quase que a revolução por antonomasia, né? Quando se fala em revolução, as pessoas pensam em Revolução Francesa. A segunda é a revolução que ocorreu no Haiti, no final do século XVIII, início do XIX, apesar do filme chamado Queimada, do Tilo Pontecor, não explicitamente falar a respeito disso, é aquela realidade da Revolução de Escravos, né, que está retratada no filme Queimada, que é um filme muito importante, de 1969. E a terceira é a Revolução Europeia, no início do século XX, final do XIX, início do século XX, retratada no filme Os Companheiros. Então, o primeiro bloco trata de revoluções históricas. A Revolução Francesa, a Revolução, digamos, de escravos no Terceiro Mundo, né?
Isso.
E a Revolução Europeia do início do século XX.
Com a luta operária,
depois,
né?
Exatamente. A luta operária, a luta da organização dos trabalhadores e tal.
Uhum.
O segundo bloco são três filmes que são relativos à Revolução Russa. O filme é O Coração Potemkin, que é sobre a Revolução de 1905, o filme do Eisenstein. O segundo é O Fim de São Petersburgo, que é do Pudovitch, filme de 1927, que trata exatamente do momento da Revolução Russa de 17. E, finalmente, o filme O Homem da Câmera, do Ziegler Vertov, que é de 1929, que aí já fala da Rússia pós-revolucionária e as mudanças, sobretudo na vida urbana, no comportamento que a Rússia estava vivendo naquele momento. É um filme com uma experiência cinematográfica única, né? Que é um filme que não tem roteiro, o filme captou imagens, né, da vida da cidade, depois montou isso
mesmo,
de uma maneira extraordinária.
Olha só.
É um dos exemplos mais importantes, eu diria, de combinação, digamos, de forma e conteúdo, né? Um filme realmente extraordinário. E os dois últimos filmes, o último bloco, trata de filmes sobre o Brasil. Deus, o Diabo na Terra do Sol e O Cabra Marcado para Morrer, que eu acho que são dois bons exemplos de um cinema engajado, um cinema militante que se fez no Brasil nos anos 60. No caso do Cabra, em dois momentos. Né? O filme começou a ser feito
isso.
em 64 e depois foi retomado em 81 e lançado em 84.
Agora são 11
horas. Deus do Diabo é exatamente de 64, né, o lançamento do filme.
Ok. Bom, professor, é interessante, né, porque o Encoraçado Potemkin traz aquele exemplo que o senhor falou da própria revolução e da transformação da linguagem do cinema.
A linguagem cinematográfica. Tanto esse filme, O Encoraçado, quanto o Homem da Câmara, são filmes que são revolucionários nos dois sentidos, né?
É.
Tratam de situações revolucionárias, da mudança do comportamento, no caso do Homem da Câmara, a grande cidade, né, o mundo urbano, a sua efervescência, né, as novas formas de sociabilidade, de sensibilidade que o mundo moderno, e sobretudo o mundo moderno pós a Revolução Russa, na Rússia, né? E ao mesmo tempo é um filme que tem uma proposta absolutamente inovadora do ponto de vista da concepção do próprio cinema, do que significa a narrativa cinematográfica, exatamente pela valorização da montagem cinematográfica, da montagem como grande recurso expressivo, né, do cinema.
Professor, o senhor sente falta no cinema de hoje, seja nacional ou internacional, de um pouco mais desse engajamento político, né, essa coisa revolucionária no cinema? O que o senhor pensa, pensando atualmente?
Eu acho o seguinte, eu acho que o cinema reflete o seu tempo, né? Nós não vivemos um tempo revolucionário, nosso tempo, ao contrário, é de uma grande pasmaceira, né? De uma grande acomodação, né? De um grande predomínio de valores muito individualistas, muito conservadores. Então, é claro que o cinema não está alheio a isso e reflete de algum modo isso. Mas ainda assim, existem, eventualmente, filmes que apontam, que fazem questionar, né, esse mundo contemporâneo tão, a meu juízo, tão amesquinhado, né, tão rebaixado do ponto de vista político, ideológico, imoral, enfim, né,
sim,
tudo isso.
Vivemos aí um momento em que o mundo inteiro estranha, né, a questão lá no Egito, na Tunísia, né, é um momento...
Eu acho que esses eventos agora, sobretudo no caso do Egito,
sim,
mas também na Tunísia, dão conta de que a história não acabou, né? Não, a história continua, né?
Quer dizer,
as contradições sociais continuam vivas e eventualmente é possível emergir, e tem emergido, propostas que a gente não sabe muito bem o que vai dar isso, mas de toda maneira é sinal que a sociedade não está morta, né? Ela não está inerte, ela se move, ela procura alternativas, ela procura superar, no caso do Egito, uma longa história de ditadura, de fechamento e tal. Isso tudo é muito positivo, né? Independente do que aconteça.
Isso, claro, claro. E quebra um pouco essa ideia de que o mundo está todo homogêneo, está tudo igual. Não é assim, né?
Isso eu acho que foi há uns 20 anos atrás, naquela época do Fukuyama, né, que fez um grande sucesso, O Fim da História. Isso já não é mais tão divulgado quanto foi. E cada vez mais é evidente que essa é uma tese falsíssima, né? A ideia de que a história acabou, que o fim da humanidade é essa acomodação liberal e conservadora, né? Na verdade, a história está permanentemente aberta, ela é uma possibilidade permanente de aperfeiçoamento, de melhoramento, e os povos, as sociedades, a cada qual a sua maneira, expressam isso, né? De diversos modos.
Ok. E provavelmente nesse momento, né, professor, como vivemos num mundo de imagens, tudo isso está acontecendo no Egito, está sendo registrado e pode vir a... Né?
Exatamente. Essa é outra coisa interessante do cinema e da revolução contemporânea, porque as revoluções foram todas registradas. Né? Isso é uma coisa que a Revolução Francesa, por exemplo, obviamente, não foi. Né?
Quer dizer,
desde a Revolução de 1905, né, a primeira grande revolução, passando pela Revolução Mexicana de 1910, as revoluções na Rússia, né, em 17, que teve uma em fevereiro, depois em outubro, e assim por diante, a Revolução Chinesa, a Cubana, enfim, todas essas revoluções têm sido registradas pelo cinema, né? O cinema tem sido um testemunho muito importante desses processos, né? É uma coisa realmente importante, porque o cinema tem sido o registro, né, o repositório, né, dessas imagens, desses processos.
Ok. Bom, professor João Antônio de Paula, não posso deixar, né? O senhor também é pró-reitor de extensão do FMG aqui, Extensão em Cultura. Eu queria que o senhor me contasse, para esse ano de 2011 que está começando agora, contasse para o nosso ouvinte alguma novidade que o senhor já pode adiantar com relação aos projetos, algum detalhe a mais relativo à pró-reitoria de extensão e cultura da UFMG, professor.
Desde que nós assumimos aqui a pró-reitoria, nós demos à ideia de extensão um alargamento de sentido, né? Quer dizer, ao lado das políticas mais tradicionais, vamos chamar assim, de extensão, no campo das políticas públicas, dos direitos humanos e tal, nós incluímos fortemente na nossa gestão a questão da divulgação científica, né? A questão do meio ambiente, os equipamentos culturais da UFMG, né? O centro cultural onde vai ocorrer essa mostra, o conservatório, né? A própria diretoria de ação cultural está sendo incrementada na sua ação. Nós temos os nossos festivais, né? O de verão, que agora durante o carnaval, e o de inverno, que nós vamos dar uma nova dimensão a ele. O festival de inverno de agora de 2011 vai ocorrer em 4 cidades simultaneamente. Vai ocorrer em Belo Horizonte, em Inhotim, que é em Brumadinho, em Cataguases e em Diamantina. Então nós estamos ampliando o espectro do festival, retomando um pouco o sentido que ele já teve há mais tempo, que era de ser um grande momento, um momento importante da vida cultural, não só de Minas Gerais, como do Brasil. Nós estamos ampliando, então, o Festival de Inverno, estamos implementando o nosso campus cultural em Tiradentes, vai ser um grande acontecimento, um grande processo de levar para Tiradentes a própria UFMG e diversas dimensões da nossa atuação, seja em termos de ensino, de pesquisa, de extensão. Enfim, nós estamos com muitos planos, e estou muito, muito animado com esse ano e com os próximos 3 anos do nosso mandato aqui, no sentido de fato de fazer da questão cultural, da questão da dimensão cultural da universidade, uma dimensão central, né? Que interliga, que articula a próprio sentido das atividades da universidade.
Ok. Bom. Professor e pró-reitor de Extensão e Cultura do UFMG, professor João Antônio de Paula, muito obrigado pela participação aqui conosco e conte com a UFMG Educativa nesses projetos, né, de extensão. Tá bom, professor?
Obrigado a você, Elias. Um abraço. Tá?
Um abraço. Bom dia, professor.
Até logo.
Até logo. Este foi o curador, né, e também professor e pró-reitor de Extensão de Cultura da UFMG, pró-reitor de Extensão e Cultura da UFMG, professor João Antônio de Paula, curador da mostra Cinema e Revolução, que começa hoje. Então você não pode perder. O evento acontece no centro de Belo Horizonte. Então, para você que está ligado conosco, o Centro Cultural do UFMG é um prédio tradicional, está ali na Praça da Estação, Avenida Santos Dumont, 174. E a entrada é franca. Hoje nós temos às 19 horas a apresentação do primeiro filme, Cinema em Revolução, ou melhor, o filme que é a Marceleza, de 1937, de Jean Renoir. E depois, durante todo o mês de fevereiro, nós teremos às terças e quintas-feiras, sempre às 7 da noite, com entrada franca, vários outros filmes, né? Então, no dia 8, Os Companheiros, no dia 10, O Encoraçado Potemkin, no dia 15, O Fim de São Petersburgo, dia 17, Um Homem da Câmera, dia 22, aí o Brasileiro, de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, e dia 24, de Eduardo Coutinho, também brasileiro, Cabra Marcado para Morrer, ok? Esse é o Cinema em Revolução, projeto dentro do Centro Cultural do UFMG. Qualquer outra informação, você liga no 3409-1091. 3409-1091. Entrada franca, terças e quintas, às 7 horas da noite.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.